Brasil.
De acordo com a Associação Brasileira de Psiquiatria, mais de 20 milhões de brasileiros têm algum transtorno mental. Porém, os casos mais graves atingem 5 milhões de pessoas, ou seja, 3% da população.
Durante décadas, o tratamento mental era por internação em manicômio e os maus tratos eram constantes. Mas a lei estabeleceu a reforma psiquiátrica. O tratamento vai para fora dos hospitais e busca a reinserção social.
O Tribunal de Contas da União já auditou e agora está monitorando o programa de atenção à saúde mental. O TCU verificou que 80% das suas recomendações já foram ou estão sendo implementadas.
Mas ainda falta, por exemplo, treinar os conselheiros de saúde. É importante também que os centros de atenção psicossocial sejam informatizados. Os CAPs buscam reinserir o paciente na sociedade por meio de trabalho e do lazer. TCU, fiscalização a serviço da sociedade.
Este foi o Minuto do TCU.
Jornal Câmara dos Deputados.
Diminui o número de eleitores jovens em relação à eleição passada.
Parlamentar propõe limite máximo de mandatos para deputados.
Supremo encerra a votação sobre lei da ficha limpa sem resultado.
Os ministros do Supremo Tribunal Federal não chegaram a uma decisão sobre a aplicação da lei da ficha limpa já para estas eleições.
A votação terminou com um empate entre os 10 integrantes da corte. A repórter Mônica Montenegro, jornalista da Rádio Câmara, acompanhou o julgamento e tem mais informações.
Após mais de 11 horas de debates no segundo dia de julgamento sobre a validade imediata da lei da ficha limpa, o Supremo Tribunal Federal decidiu suspender a proclamação do resultado, depois do empate por 5-5. Os ministros se dividiram em relação ao recurso apresentado pelo ex-governador Joaquim Roriz, que teve sua candidatura impugnada pela Justiça Eleitoral por ter renunciado ao mandato de senador em 2007, para evitar um possível processo de cassação. A divisão do plenário do STF foi nítida. De um lado, 5 ministros seguiram o relator Aires Brito, que considera que a ficha limpa já vale para estas eleições, por ter sido sancionada antes das convenções partidárias. Além disso, a ministra Ellen Grace destacou que a inelegibilidade não pode ser considerada uma punição.
As renúncias que precederam a vigência da Lei Complementar 135 não as transmudam em condutas ilícitas, nem as desqualifica da condição de atos jurídicos perfeitos. Essa aplicação fundamenta-se tão somente na circunstância de a inelegibilidade não se configurar como uma pena, sendo a ela inaplicável a invocação da irretroatividade da lei. Todavia, o fato de ser lícito o ato unilateral de renúncia praticado na iminência da instauração de um processo eventualmente capaz de levar à perda de mandato, por não encontrar uma vedação em qualquer norma de direito, nunca significou que fosse moralmente aceita.
Mas a outra metade do plenário seguiu os argumentos da defesa de Roriz, que sustenta que a lei não pode retroagir para prejudicar o cidadão e que deveria estar em vigor um ano antes das eleições. O ministro Gilmar Mendes concordou com esse entendimento e foi além, questionando o argumento de que a ficha limpa deve ser apoiada desde agora por ser resultado de um projeto de iniciativa popular.
Não tenho a menor dúvida, presidente. A lei de ficha limpa representa um incomensurável avanço na nossa democracia. Deixe claro, portanto, presidente, que a aplicação do princípio da anterioridade para postergar a vigência dessa lei não significa uma reprovação do seu conteúdo em termos gerais. Não é disso que se trata. A lei, com todas as suas virtudes, poderá ser normalmente aplicada nas próximas eleições. Tenho a impressão de que este é um caso exemplar de tensão entre jurisdição constitucional e democracia. Evidente que a expectativa dessa chamada opinião pública era no sentido de que nós nos pronunciássemos pela aplicação imediata da lei de ficha limpa até que descobrissem que essa solução seria também um atentado eventual contra a própria democracia.
O presidente da Associação dos Juízes Federais, Gabriel Vede, considerou prudente a decisão do Supremo, mas lamentou que o eleitor vá às urnas sem saber o resultado do julgamento.
Evidente que essa decisão, embora prudente do Supremo, porque houve um empate, mas o eleitor evidentemente vive, como já reparei nesse momento, numa situação de insegurança, porque não sabe se o seu candidato vai ou não ser diplomado. E também causa uma insegurança também para os próprios candidatos que podem infringir a lei da ficha limpa.
Já o presidente da Associação dos Magistrados Brasileiros, Mozar Valadares, criticou a demora na indicação do substituto do ministro Eros Grau, que acabou provocando o empate. De Brasília, Mônica Montenegro.
Eleições 2010. Acompanhe na Rádio Câmara a cobertura dos tribunais eleitorais. Flashes de todo o Brasil, a análise de cientistas políticos, a apuração e o resultado das urnas. Tendências e desafios dos eleitos. No dia 3 de outubro, acesse www.radio.câmara.gov.br. Rádio Câmara, a rádio da cidadania.
Só este ano circularão pela internet mais informações do que o conhecimento acumulado nos últimos 5 mil anos. Fique atualizado. Acesse radio.câmara.gov.br. Assine o boletim eletrônico e acompanhe as discussões que vão modificar o seu futuro.
Projeto de iniciativa popular deu origem à Lei da Ficha Limpa.
Na reportagem de Alexandre Porto, jornalista da Rádio Câmara, saiba mais sobre a Lei da Ficha Limpa.
Na tentativa de melhorar o perfil dos candidatos e candidatas a cargos eletivos no país, a sociedade civil organizada reuniu mais de 1.300.000 assinaturas para apresentar ao Congresso um projeto de iniciativa popular. O Ficha Limpa, como ficou conhecido, estabelece condições para que alguém possa registrar candidatura junto à Justiça Eleitoral. Entregue ao Congresso em 29 de setembro do ano passado, o projeto sofreu algumas alterações durante a análise dos deputados e senadores, mas acabou aprovado e foi sancionado em 4 de junho deste ano. Um dos pontos mais importantes da Lei da Ficha Limpa é a proibição de candidaturas de quem for condenado por decisão de colegiado da Justiça por crimes de maior gravidade, como corrupção, abuso de poder econômico, terrorismo e tráfico de drogas. Neste caso, o período em que o condenado não poderá se candidatar é de 8 anos. A renúncia para evitar processo de perda de mandato também foi incluída como um dos motivos que tornam o político inelegível. Para o deputado Flávio Dino, do PCdoB do Maranhão, a aprovação da Lei da Ficha Limpa é, sem dúvida, um avanço no cenário político brasileiro.
Foi uma decisão que deve ser aplaudida, porque confirmou o bom trabalho feito pelo Congresso a partir da lei de iniciativa popular apresentada pela sociedade civil.
Para viabilizar a aprovação do projeto da Ficha Limpa, foi permitido a quem se sentir prejudicado pelas regras apresentar um efeito suspensivo contra a condenação por um colegiado. Neste caso, a candidatura pode ser registrada e a pessoa pode até ser eleita, mas o julgamento do recurso terá prioridade sobre todos os demais. E se ele for negado, a candidatura será cancelada ou o diploma do eleito cassado. O relator do projeto na Comissão de Constituição e Justiça, deputado José Eduardo Cardoso, do PT Paulista, diz que essa adaptação não deve ser vista como uma falha da Lei da Ficha Limpa.
Busca conciliar dois interesses. Há um legítimo interesse da sociedade em evitar que pessoas que não tenham uma ficha limpa, como se diz, possam disputar cargos eletivos. Mas, de outro lado, há o Estado de Direito. Nós temos que lembrar que o Poder Judiciário é composto por homens e mulheres passíveis de falhas. Sempre fez parte do direito ao contraditório e à ampla defesa, que é um princípio do Estado de Direito, a possibilidade que as pessoas têm de reverem suas decisões por órgãos superiores.
Segundo pesquisa do Ibope, divulgada pela Associação dos Magistrados Brasileiros, 85% da população é favorável à Lei da Ficha Limpa. 3% dos entrevistados foram contra, 9% disseram não conhecer a lei e 3% não responderam. De Brasília, Alexandre Porto.
Eleições.
Diminui o número de eleitores jovens em relação à eleição passada.
Levantamento do Tribunal Superior Eleitoral aponta queda no total de eleitores jovens nos maiores colégios eleitorais em relação às eleições municipais de 2008.
A repórter Keila Santana, jornalista da Rádio Câmara, tem mais detalhes sobre os números.
Nestas eleições, menos jovens entre 16 e 17 anos irão às urnas para escolher os representantes do Executivo e no Legislativo. O número de eleitores para quem o voto é facultativo caiu nos 3 maiores colégios eleitorais do país, em comparação com os que votaram em 2008, segundo dados do Tribunal Superior Eleitoral. A maior redução foi em Minas Gerais, com 22% a menos de jovens de 16 e 17 anos com título de eleitor. Rio de Janeiro e São Paulo também tiveram queda nos registros dessa parcela de eleitores. Em relação à última eleição, cerca de 17 mil jovens cariocas que já poderiam votar não vão às urnas em outubro deste ano. E quase 11 mil em São Paulo também não vão votar. O cientista político David Fleischer acredita que essa menor participação dos jovens menores de 18 anos é um fenômeno crescente, reflexo do desânimo da sociedade com os políticos no país.
O estímulo para votar não é muito forte, então há um certo desinteresse, há uma alienação em que os jovens acham que não vale a pena votar. Então, infelizmente, as nossas instituições não estão trabalhando para reverter isso.
Do segundo maior colégio eleitoral do país, a gestora do Programa de Educação para a Cidadania da Assembleia Legislativa de Minas Gerais, Eugênia Kellys, se preocupa com o desinteresse não apenas dos jovens pelas escolhas democráticas.
Eu acho que o desinteresse político hoje, ele é geral, ele é no jovem, ele é no adulto também, que não quer votar. Uma coisa que eu acho que faz com que ele se afaste muito é essa ideia de se colocar tudo no mesmo balaio, o que é política e o que é politicagem, né? Então eles têm a ideia, muitas vezes eles têm a ideia de que política é politicagem.
Os analistas políticos acreditam que o crescente uso da internet nas campanhas eleitorais pode ajudar a atrair o interesse do jovem para as eleições. A educação para a cidadania nas escolas também é uma forma de mostrar a importância da representação dos três poderes, dos cargos eletivos e da participação do jovem na política. De Brasília, Keila Santana.
Nesta semana, a Rádio Câmara apresenta Manda Chuva, uma radionovela pelo voto consciente. Você acompanha em 5 capítulos o drama de uma comunidade que enfrenta problemas com enchentes e conflitos de interesse. Acesse radio.câmara.gov.br. Rádio Câmara, a rádio da cidadania.
Essa viagem pode acabar mal.
O crack tem uma ação devastadora, provocando lesões cerebrais irreversíveis. Aumenta os riscos de um derrame cerebral ou de um infarto. Mas os homicídios é que são a maior causa de morte entre os usuários, resultantes de brigas e punição de traficantes. Fique esperto, diga não.
Uma campanha da Polícia Federal e da Câmara dos Deputados.
Parlamentar propõe limite máximo de mandatos para deputados.
Outra proposta em discussão na Câmara referente às eleições limita em 3 consecutivos ou 5 alternados o total de mandatos parlamentares.
O objetivo do autor da PEC, Chico Alencar, do PSOL do Rio de Janeiro, é evitar que os agentes públicos transformem seus cargos em carreira profissional.
A repórter Ana Raquel Macedo, jornalista da Rádio Câmara, tem outras informações sobre a proposta.
A eleição para o mesmo cargo parlamentar pode ficar limitada a 3 mandatos consecutivos ou 5 alternados. É o que prevê proposta de emenda à Constituição apresentada pelo deputado Chico Alencar, do PSOL do Rio de Janeiro. A proposta, que tramita em conjunto com outra, aguarda análise da Comissão de Constituição e Justiça. Chico Alencar comenta o objetivo da PEC.
Nesse caso específico, o entendimento é de que é preciso combater a ideia de carreira política, de exercer mandato como profissão. E eu entendi, a partir de conversa com muitas pessoas, que é bom para a renovação política, para oxigenar, inclusive, os parlamentos, que, a exemplo do que acontece, aliás, no Executivo, haja um limite de continuidade na mesma função. Então, é evidente que alguém que exerceu 3 mandatos consecutivos, como vereador, como senador, como deputado federal ou estadual, ele pode, deve, se quiser, se candidatar a uma outra função depois desses 3 consecutivos ou 5 alternados. Não é tirar da vida pública uma pessoa com experiência e voto, mas apenas promover, pela força da lei, uma renovação.
O analista político Antônio Augusto de Queiroz, diretor de documentação do Departamento Intersindical de Assessoria Parlamentar, DIAP, discorda. Segundo ele, o Brasil é um dos países onde há a maior alternância de poder no legislativo. A média de renovação do parlamento brasileiro, de acordo com Queiroz, é superior a 40%. Enquanto isso, a média mundial estaria entre 5% e 10%.
Porque na maioria dos países há ou existe o sistema de lista fechada, né, em que o partido define a ordem dos candidatos na chapa e aí, de acordo com o número de votos obtido, essas pessoas ordenadas na chapa assumem o mandato, ou o sistema distrital, em que a renovação é bem muito menor ainda. Quer dizer, o deputado, por exemplo, nos Estados Unidos, só sai, só deixa o mandato em geral quando morre, ou está muito velho. Eu acho que na democracia é a população que deve ter a prerrogativa de escolher quantas vezes desejar aqueles parlamentares, aqueles representantes que considerem preparados, que considerem em condições político, ético e moral para representá-los no parlamento.
Segundo o DIAP, pelo menos 420 dos 513 deputados, 81,87% da composição da Câmara, irão tentar a reeleição. Dos 93 que não tentarão renovar o mandato, 32 disputam uma vaga ao Senado, 10 são candidatos a governador, 10 a vice-governador, 5 tentam ser deputados estaduais, 2 são suplentes de senadores e 2 são candidatos a vice-presidente da República. 32 desistiram de concorrer a qualquer cargo. Se aprovada pela Comissão de Constituição e Justiça, a PEC que limita os mandatos parlamentares a 3 consecutivos ou 5 alternados ainda precisará ser analisada por uma comissão especial e pelos plenários da Câmara e do Senado. De Brasília, Ana Raquel Macedo.
A internet está mudando o mundo. A Câmara dos Deputados está mudando a vida dos brasileiros. E a Rádio Câmara informa como essas mudanças estão acontecendo. Ouça a programação ao vivo na internet e assine o boletim eletrônico. Acesse radio.câmara.gov.br.
Câmara faz.
AIDS!
Fala baixo, também não precisa todo mundo ficar sabendo, né? E diga soro positivo. O menino faz tratamento, tá com a doença sob controle.
Mas, tão pequenininho, como é que ele pode ter pegado o HIV?
Ele não pegou, nasceu com ele. Chama-se transmissão vertical. É quando o bebê pega o HIV da própria mãe. Infelizmente, há muitos casos assim.
Pois os deputados federais estão trabalhando para que o número desses casos se reduza ao mínimo. A Câmara aprovou e enviou ao Senado o projeto que torna obrigatório em todos os hospitais e maternidades, públicos e privados, a adoção do protocolo antirretroviral. Isso quer dizer a realização de testes de HIV em todas as pacientes grávidas. E se o resultado der positivo, ela fará terapia com AZT durante a gravidez e o trabalho de parto para evitar o risco do bebê nascer com o vírus. Os deputados sabem que as crianças são o maior patrimônio de uma nação e se preocupam com o bem-estar desses brasileiros antes mesmo deles nascerem. Câmara faz. Compromisso com o cidadão.
Propostas disciplinam a substituição de cassados pela Justiça.
Os deputados analisam diversas propostas que definem o substituto dos cargos de presidente, governador ou prefeito no caso de cassação do titular pela Justiça Eleitoral.
Saiba detalhes sobre os projetos em discussão na matéria de Silvia Munhato, jornalista da Rádio Câmara.
Tramitam na Câmara dos Deputados 4 projetos de lei que buscam definir quem deve assumir o cargo de presidente, governador ou prefeito quando o titular é cassado pela Justiça Eleitoral ou quando a votação é considerada nula. O mais recente é o do deputado José Santana de Vasconcelos, do PR de Minas Gerais, que estabelece um prazo de 20 a 40 dias para que o tribunal marque o dia para uma nova eleição. O deputado afirma que, em alguns casos, a justiça entende que o candidato que ficou em segundo lugar no pleito é quem deve assumir. Mas Vasconcelos não considera justa a situação e defende a marcação das eleições. O advogado especializado em direito eleitoral, Flávio Brito, concorda com o deputado. Ele explica que o segundo pode assumir hoje quando a Justiça Eleitoral declara nula uma parte dos votos do primeiro colocado.
Um exemplo, determinado candidato, ele comprou votos e com isso ele teve o seu registro cassado. A Justiça, ela vai apurar por estimativa e essa é que é a preocupação do deputado neste projeto de lei. Uma vez que a eleição estaria viciada e sem poder precisar qual foi o número de votos que estão efetivamente maculados, viciados, esse projeto, ele obrigaria que a Justiça Eleitoral fizesse novas eleições e resguardaria, assim, a soberania do voto popular.
O projeto mais antigo é o do deputado João Almeida, do PSDB da Bahia, que defende a realização de novas eleições, tanto para os casos de perda de mandato eletivo, quanto para a invalidação de diploma. Segundo ele, existem decisões diferenciadas em casos municipais, o que gera insegurança jurídica. E alguns políticos ainda se aproveitam da situação.
A ideia primeira é evitar a farra que está acontecendo nas eleições municipais, porque candidatos sem nenhuma possibilidade, sem até justificativa, pleitear a anulação da eleição não é por pleitear. Então, como ele tem a expectativa de ser ele o beneficiário, né, eles fazem isso. Então, cria uma demanda judicial enorme, uma confusão, e não é uma coisa boa.
Para Flávio Brito, a realização de eleições frequentes, inclusive referendos e plebiscitos, favorece o amadurecimento do eleitor. João Almeida também acredita que esse processo precisa se tornar uma coisa mais normal na vida das pessoas.
Não precisa ter medo de eleição. Eleição é sempre bom. O povo eleitor, o partido que teve um sujeito, um candidato seu desqualificado, ele já entra muito frágil novamente, não é? Mas habilita, oportuniza outros partidos a entrarem no jogo.
O deputado José Santana de Vasconcelos afirma que deve prevalecer a linha sucessória normal até que sejam realizadas novas eleições para o cargo do titular cassado. De Brasília, Silvia Munhato.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados. Para você, uma boa noite, bom final de semana e até segunda-feira.